Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia. Aí sem abaque, Carolina Ercolim.
Dia.
Almirante Nelson e o seu transatlântico no Suez. Bárbara Guerra, Moacir Biasi, Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Raíssa Abaqui, o craque.
Começar falando da medida provisória que foi aprovada ontem pelo Senado, que abre caminho para a privatização da Eletrobras. Hoje o Estadão destaca que ela pode gerar também, Neumann, um custo de 84 bilhões de reais para a gente que aperta o interruptor. E aí?
Como dizia minha avó, cada dia a sua agonia. Ontem nós discutimos aqui o absurdo e hoje ainda tive a oportunidade de ouvir o relator Carlos Aratini. Que sujeito cínico, né? Pela onde? E a Carla Zambelli, né? É realmente muito bem destacada a Carla Zambelli. Ah, não foi incompetência, foi negligência. E negligência é um direito constitucional garantido ao gestor público no Brasil, né? A aprovação dessa medida provisória que permite, que não é a privatização da Eletrobras, é uma capitalização que permite também um monte de jabutis, é um retrocesso para a intervenção no mercado elétrico no mesmo nível da feita pela ex-presidente Dilma Rousseff, pelo sinal oposto, segundo critica a economista e sócia do escritório de advocacia Sérgio Bermudes, Helena Landau. Helena Landau foi a capitã privatização do governo Fernando Henrique Cardoso, e é uma das personagens entrevistadas no meu livro de 2 volumes, Neumann e Entrevista, 70 entrevistas no portal do Estadão, é produzido no livro da editora portuguesa Almedina. Segundo Landau, isso é natural num governo petista, mas num governo que se diz liberal é espantoso. Eu não me espanto mais nada, nem com o governo, nem com Zaratini do PT, nem com Carla Zambelli, bolsonarista, né? O festival de jabutis que assolam as votações do Congresso é a evidência mais absurda do surrealismo kafkiano. Você conhece aquele grande escritor Kafka, não conhece?
Sim. Ah, pensei que era para eu. Então, o Carol também conhece. Carolina, conhecemos um prato árabe também, viu? Um prato árabe que é parecido.
Eu não perguntei porque você, como descendente de árabe, né, eu achei que você ia confundir com o prato, quando na verdade você é uma pessoa de pouca leitura e não sabe que existe também.
Não sei.
O grande surrealista Kafka, né? Isso, como diria o Abraham Weintraub, meu professor de literatura.
Dá para fazer no forno e no espeto, isso aí.
Agora eu vou perguntar a você, né? Como diria o Silvio Luiz? Pelo amor dos meus filhinhos, Raíssa Abaque.
Isso, ele é nosso ouvinte, viu? Ele me manda mensagem sempre também.
Ah, saudade da Elizabeth Darcy. Você conhece a Elizabeth Darcy, não?
Conheço.
A mãe do Silvio?
Conheci, né?
Conhecia, eu também. Eu trabalhei com ela, quando eu trabalhei com Boris Casoy na prefeitura de Zé Carlos Figueiredo Ferraz. Uma mulher muito bonita, muito simpática. A mãe do nosso querido e sempre engraçado Silvio Luiz. Pelo amor dos meus filhinhos, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Vamos falar então sobre aliás, Silvio Luiz, que já foi vacinado, publicou nas redes sociais dele. E hoje a gente tem uma boa notícia, né, que foi esse recorde da vacinação. Mas a meta ainda é um desafio, uma chamada aqui do Estadão. O que ao seu ver causa e o que resulta dessa constatação a respeito da pouca efetividade do combate público à Covid aqui no país?
Segundo o consórcio de imprensa, que substitui os negligentes assassinos do Ministério da Saúde, o Brasil registrou a aplicação de 2.220.845 doses de vacina contra a Covid ontem. Né? Foi a maior marca diária de imunização. E eu me lembro quando eu entrevistei aqui no blog do Neumann, no portal do Estadão, 2 vezes, o professor Gonzalo Messina, ele falava que o sistema de imunização no Brasil era capaz de, pelo menos, vacinar 1 milhão por dia. Já vacinou 2 milhões. Ainda assim, a matéria está deixando claro que vai ser preciso um esforço extraordinário para cobrir a população inteira até o fim do ano, como promete o Ministério da Saúde. De qualquer maneira, né, positivo, é muito merecedor de aplauso o fato de que mais de 40 mil vidas foram poupadas no Brasil desde que a vacinação contra a Covid começou. Segundo um levantamento de alta credibilidade, não é do falsário auditor do Ministério do Tribunal de Contas da União, mas da Universidade Federal de Pelotas, em parceria com a Universidade de Oxford, com base em dados do Ministério da Saúde entre 3 de janeiro e 27 de maio. Em idosos acima de 80 anos, houve uma redução de 16% nos óbitos pela doença, enquanto o total de mortes pelo coronavírus entre pessoas de 70 a 79 anos também diminuiu no mesmo período, 9%. E segundo o professor emérito, ex-presidente da Associação Internacional de Epidemiologia, César Victora, existe uma diferença entre a eficácia e a efetividade da vacina, como ela age no mundo real. Chega a ser um milagre que o SUS consiga provar a sua eficiência e a sua falta de negligência. Será que a Carla Zambelli não vai pedir uma punição ao SUS por ser eficiente, hein? Por não ser negligente? Agora que ela considera uma possibilidade de impunidade pela negligência, quem sabe vai vir uma punição para aqueles que não são negligentes, né? Na imunização da pandemia, em meio ao pandemônio de confusão e negacionismo que reina no país, da polarização. E aí eu não preciso citar ninguém a não ser a minha avó Nanita. Deus nos livre. Raíssen Abac, o craque.
Neumann, e hoje o Estadão está trazendo a informação de que o pessoal que foi lá naquele passeio de moto lá com o presidente Bolsonaro, que não foi um ato político, foi todo mundo ali meio que cadastrado, né? Coletaram dados das pessoas. Por que será?
Antes disso, eu te digo que eu vi uma notícia de que as motos eram só 7 mil. Eu preciso consultar o meu guru Abraham Weintraub para saber se 7 mil não é mais do que 1 milhão e 300 mil, né, na matemática weintraubiana, que obedece sempre às leis do CAFTA, né? A moto chata do presidente Bolsonaro em São Paulo, que é uma coisa muito chata mesmo, no sábado 12, se viu para que empresários por trás da manifestação construíssem um imenso banco de dados com informações pessoais de milhares de pessoas. Era o que se esperava dessa gente, né? Essas pessoas foram levadas a preencher um cadastro prévio sob o pretexto de que os registros eram necessários para promover a segurança do presidente, né? Com os dados, o grupo, que diz ter coletado registro de 500 mil pessoas, pretende construir uma rede digital bolsonarista e viabilizar novos atos em favor do presidente. Se pelo menos os dados confirmassem verdades e não fake news como essa das 500 mil pessoas, já dava pelo menos para suportar, né? Para venderem como obrigatório o cadastramento dos interessados no evento, os empresários diziam que se tratava de orientação do Gabinete da Segurança Institucional do presidente. Agora, esses empresários com pretensões políticas e comerciais detêm uma ampla rede de contato com eleitores e consumidores. Quer dizer que são ladrões até de dados, né, Carolina Ercolim? Tintim por tintim.
Pois é. Falar um pouquinho sobre eleição de 2022, né? O Brasil quase não discute isso em 2021. O PSB está dando uma guinada.
Carolina.
Oi?
Carolina. Para isso eles não são negligentes, né, Carolina?
Não.
Para roubar dados dos outros, eles não são negligentes. Desculpe, Carolina.
Imagina. Então, é tudo isso, né? Esse interesse, todos os assuntos relacionados ao 2022. Agora tem o PSB dando uma guinada à esquerda, se aproximando de Lula, com nomes, inclusive, prestes a integrar o partido. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa movimentação.
Não me assuste tão cedo, Carolina. Que novidade! Mas que novidade o PSB com Lula! O PSB serviu, o PSB escravo do Lula. O Arraes dizia que não tinha a menor simpatia pelo Lula e já era escravo do Lula quando fundou o partido. Grande novidade. Mas no Brasil, nada se cria, tudo se procria, como diria, adaptado aqui por mim, o nosso Lavoisier, né? Mas a verdade é que, pelo amor de Deus, né? O Flávio Dino saiu do PCdoB e o Freixo saiu do PSOL, foram todos para o PSB, com essa tendência que mostra claramente o que é óbvio, o que é, que ele chama de natural e eu chamo de óbvio, né? O PSB, fundado por Miguel Arraes, rasga a fantasia e adira de corpo e alma um servilismo ao PT e ao Lula, que é a realidade política do Brasil desde antanho. Nada a estranhar, tá certo, Carlinho? Não estranhemos, pois, como diria o nosso Zé Luiz Mejão, com aquele seu português muito firme. É isso aí, Aysenabak. Aysenabak, o Carlinho, é o craque, né? Você sabe, né?
Opa!
E vamos lá, o que você diz dessa fuga, né? Essa fuga que está mobilizando o Cerrado, como está dizendo, até uma foto legenda hoje aqui da Gabriela Biló, publicada no Estadão, é a caçada das polícias de Goiás e do Distrito Federal ao assassino em série Lázaro Barbosa de Souza.
É, aquela Zambelli diria que é negligência, então é perdoada. Né? Negligência da polícia, né? A polícia é muito eficiente para matar lá nas áreas das milícias e do crime no Rio, mas não consegue pegar um cara sozinho no meio da mata ali entre Goiás e Distrito Federal. E ainda gera um bate-boca entre os governadores, que eu quero lembrar que são bolsonaristas. Os dois, o Ronaldo Caiado de Goiás, que disse que o fugitivo vem fazendo a polícia de Distrito Federal de Goiás quase como de bobos, e eu não sei onde ele achou esse advérbio de modo, quase, né? E aliás, isso aí foi do Ibanez, né? E o Ronaldo Caiado também é bolsonarista, respondeu no Twitter que Ibanez não se atreva a desrespeitar novamente os policiais goianos, os melhores do país. Não admito. Se ele trata policiais do Distrito Federal com grosseria, minha solidariedade a eles. Em Goiás, a polícia é nosso orgulho. Ah, que orgulho, Caiado! Oh, mas que orgulho! Uma eficiência total, uma negligência total. É uma mistura de eficiência com negligência. A maior evidência do estrago causado pela transformação das PMs estaduais em milícias fardadas e armadas do alto golpismo bolsonarista, o Ronaldo Caiado, bolsonarista, Ibanez Rocha, bolsonarista, é o show de incompetência das polícias de Goiás e do Distrito Federal, buscando o matador solitário, que manda até carta, né? Hoje tinha uma carta dele dizendo que algumas pessoas merecem morrer, que põe as populações do entorno de Brasília em polvorosa total. Mas que coisa, o Brasil realmente é, como diria o mestre Magri, é invivível. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos falar sobre o Domingão, que não vai ser mais do Faustão, né? Afinal de contas, ele não apresentou o programa da Globo na semana passada e agora o Thiago Leifert deve assumir até o fim do ano, né?
Thiago Leifert é uma cria do Boni, lá em São José dos Campos, na TV Vanguarda. É filho de um antigo funcionário da Globo e é um grande comunicador, né? Estão dizendo, todo mundo está dizendo que ele saiu muito bem. Agora eu quero dizer que encerra uma fase do Faustão na Globo, mas a notícia que eu tenho é que ele já assinou com a Bandeirantes. Eu trabalhei com o Faustão no Estadão, né? O Faustão foi repórter de esporte no Estadão, repórter da Rádio Jovem Pan, repórter de campo, antes de trabalhar com o Osmar Santos, né, na rádio CBN, e tinha um programa na Bandeirantes que era o Perdidos na Noite, que virou esse Domingão do Faustão, que é uma marca registrada, como chama o Faustão, no Plim Plim, e também o Faustão é um ídolo da comunicação de massa no Brasil, deve ter seu lugar reconhecido e inegável na história do monopólio do Plim Plim no nosso show business. Agora a Globo está, inclusive, produzindo uma notícia política, porque resolveu usar o Luciano Huck, que tem um programa no sábado e no domingo, e retirando o próprio da sucessão presidencial, deixando com os partidos tradicionais aí na polarização e na terceira via. Eu quero aqui transmitir o abraço do Fausto, querido amigo, uma pessoa, um grande profissional, e assim como o Silvio Luiz também aqui, que deve ter, que teve muitas trocas de brincadeiras, como nas suas transmissões com o Faustão, etc. Grande abraço, Fausto.
Então tá, então é com essa trilha de encerramento também do Domingão do Faustão, que agora não tem mais Fausto Silva, que a gente pode aqui encerrar sua participação, né, Neumann?
O Neumann que deu umas rádio cacetadas hoje também. Todo dia ele dá algumas, hein?
É isso aí. Pode contar, Carolina.
É três.
É dois.
É um. Feliz fim de semana em pé.